continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, você está na Rádio Senado, lembrando que você que está em Fortaleza nos acompanha em 103,3, você de Rio Branco nos ouve em 100,9, você que está em Porto Velho nos ouve em 103,7, você que está lá no Sul nos escuta em 93,1, você que está em Florianópolis, na verdade, ali, né, para ser mais preciso, a galera de Florianópolis nos acompanha em 93,1. Hoje estamos aqui com o Guilherme G, né? Ele que é o vocalista e um dos produtores lá da banda Ecto. A gente está falando um pouco aqui sobre seu processo de criação, sua trajetória. E a banda Ecto, galera, está lançando um trabalho muito, muito top agora em parceria com o Ney Mato Grosso. Já, já vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Mas, G, você comentou conosco aqui que o duo Ecto, né, a banda Ecto, nasceu em tempos de pandemia, né? Você mandou uma música para todo mundo e o teu parceiro, o guitarrista da banda, né, o Marcelo Lader, acabou rolando uma sinergia, uma simbiose. É muito interessante como a pandemia, apesar de ter sido um tempo de caos, né, foi realmente para a classe artística, então nem se fala. Mas é muito interessante ver como o ser humano ele consegue do caos extrair coisas boas, né? Mesmo de crise, dali nasce algo que faz nascer esperança, enfim, essa coisa mesmo do nascer uma flor no deserto, assim, é claro que é um clichê, né? Isso, mas acaba sendo realmente um retrato bem, bem fiel. Fala um pouco mais assim, sobre a questão da banda Ecto. Como é que você consegue, assim, por exemplo, você estando no Rio, o Marcelo Lader lá em... Ele está no Sul mesmo, você falou?
Santa Catarina,
né? Como que funciona essa sinergia entre vocês? Vocês conseguem compor à distância? Vocês marcam alguns encontros? O processo é todo feito online, remoto? Como que acontece isso? Destaca um pouco mais esse processo para a gente, vai.
Então, ele começou de maneira remota, como, aliás, gravações remotas eu já faço desde 2009, muito antes de pandemia.
Caramba!
Inclusive com o Claudinho Infante, né? O Claudinho é um mega baterista que você conhece bem, sim. E já é um amigo de longa data. A primeira gravação foi em 2009, que a gente fez quando eu trabalhava com o Roberto Menestal, né? Então você vê que é uma coisa muito útil. A gente tem muita prática já de como fazer isso de uma forma, né, boa, produtiva, né? E assim com a Ecto foi isso, né? O Marcelo, mesmo morando lá, a gente compôs à distância várias músicas, a gente gravou algumas coisas à distância também, outras a gente se encontrou aqui no Rio e gravou, outras a gente se encontrou em São Paulo, aliás a gente se conheceu pessoalmente em São Paulo.
Vocês não se conheciam pessoalmente quando começou o trabalho?
Não, a gente se conheceu no Facebook. Ele estava lá em Santa Catarina e eu aqui no Rio de Janeiro, né? E aí a gente se conheceu em São Paulo 8 meses depois. A gente foi gravar um drama na cena, um ótimo estúdio lá em São Paulo, né? E aí a gente aproveitou para fazer uma gravação de piano e nesse mesmo dia a gente se conheceu. Né? Logo depois a gente fez uma gravação com o Sérgio Brito também, dos Titãs lá, com a participação dele numa música. Então, assim, isso se tornou uma coisa muito normal, sabe, de fazer a distância. Ele me manda trechos que ele faz, aí eu mando trechos para ele também, a gente junta tudo, né? E ele vem seguidamente ao Rio também.
Uhum. Que bacana. Então, essa coisa, hoje a tecnologia, né, ela permite esse tipo de interação e é bom, né, a gente saber que, por exemplo, a nossa entrevista aqui, né, você está aí no Rio de Janeiro, tá aqui em Brasília, a gente está conversando online e a gente está se vendo, está conseguindo interagir. Há, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo, quando vocês começaram com esse processo de gravação, produção remota, para a gente entrevistar você aqui na Rádio Senado, você teria que vir aqui, então é um processo que demoraria muito tempo. E que bom que a gente consegue extrair coisas boas, nem tudo da tecnologia é tão bom assim, mas muita coisa consegue trazer para cá. Você falou do Sérgio Brito aí, você trabalhou bastante com o Titã Sérgio Brito também.
Sim, o Brito eu produzo desde, conheci em 2011, desde 2012 que a gente produz, né, a grande parte do trabalho solo dele. A gente está agora gravando nesse momento, né, o último disco dele, que vai sair acho que ano que vem. Está saindo um vinil também dele, né, pela Midas, que é uma coletânea.
Legal.
É, tem várias coisas que eu produzi também. E, pô, é um parceiraço, né? O Brito é um grande parceiro. A gente compõe junto também. Tem uma música, uma parceria nossa com o Paulo Sérgio Vale, que foi gravada agora nesse disco com o Ney. Então tem bastante coisa acontecendo. O Menescal participou de uma música do Brito agora, que gravou duas semanas atrás, o Barquinho. Opa. Então, pô, é um barato. O que eu sempre falo, cara, eu acho que... Claro que a música é o que nos une, né? Mas as vivências, as amizades são tão importantes quanto.
É, me parece também que ele participou de um projeto com o Hector, não foi?
Sim, ele participou de uma faixa chamada Just in Case, que a gente lançou no final do ano passado.
Vamos fazer o seguinte, você falou que já teve várias canções, né? Você já participou, já produziu muita coisa do Sérgio Brito e ele, né, também participou do Hector, né? Just in Case. Vamos ouvir duas canções agora, uma do Brito, né, que você tenha produzido, e uma do Hector, onde o Brito fez a participação. E vamos tentar fazer um contraponto, porque a gente sabe que uma coisa é você produzir o teu próprio trabalho, né? Outra é você produzir o trabalho de um outro artista, passando pelo teu filtro, sem tirar a característica do outro artista, né? Então vamos fazer esse contraponto de um trabalho do Brito com o da banda Hector. Vamos de duas coisas agora, uma dobradinha aí, vai. Pode escolher as duas.
Então, do Brito eu vou escolher uma das que eu mais gosto, que é O Tempo das Palavras, que é uma música que ele gravou, foi durante a pandemia que ele lançou, a gente gravou antes da pandemia, mas ele lançou durante a pandemia, tem participação da Margarete Menezes, que é um arraso, assim, cantando, um negócio espetacular, e a música é muito bonita. Tem um arranjo de flauta e de cordas, tem um solo de piano. Essa música, eu acho que o próprio Brito também falou que gosta, é uma das que ele mais gosta de todas que a gente já fez, enfim. E lembra um pouco aquela coisa de Clube de Esquina, sabe? É muito, muito bonito, muito interessante. Agora, sim, você... E a outra é o Just in Case, né? Que é uma música da Hector, que é um rock, né? Que puxa mais pra... Né? Para aquela coisa dos anos 70, final dos anos 70, né? É até meio punk, digamos assim, a Just in Case. E é engraçado assim, porque o Brito tem essas duas coisas, por isso que a gente se dá tão bem, eu acho. Ele é um roqueiro, Titãs, né? Uma banda de rock que, enfim, tem seus momentos mais selvagens, como qualquer banda, né? E tem seus momentos mais melódicos, como Epitáfio, um classicaço, né? Quer dizer, ele também, né? Então ele navega por essas duas coisas, né? E a carreira solo dele é uma carreira solo direcionada à MPB, ao pop e à bossa nova. A bossa nova tem bastante bossa nova dentro do trabalho dele.
Interessante.
Então é uma coisa que parece ser antagônica, mas não é. Porque as duas coisas, né, conversam muito, né? E eu, por outro lado, também trago um pouco isso, assim, porque eu trabalhei muitos anos com o Roberto Menescal, que é meu parceiro em várias músicas também. Paulo Sérgio Vale também. Então, assim, eu produzi e arranjei muita coisa de bossa nova. Antes disso, né, isso foi em 2007, quando eu voltei para o Rio, né? Mas antes disso, eu trabalhei em várias bandas de rock, rock sul, né, em show, cantando em show, bandas pesadas algumas. Então, eu também trago essas duas coisas, né? Então, acho que é por isso que deu certo, né, o trabalho artista-produtor, né? Porque a gente consegue se entender o que é sutileza, o que é punch, o que é drive, né? E esse contraponto, ele existe em qualquer música.
Sim.
Não é só uma bossa nova, também tem que ter punch em alguns momentos, né? Tem que ter uma coisa mais, né, mais atitude.
Sim. É como já dizia aquela música da Elis Regina, né? Não da Elis, que tem que ter gana, né? Tem que ter a...
Isso. É, que é o mesmo nascimento, né? É preciso ter a raça, né? Maria.
Justamente, é. Então, vamos nessa. Vamos ouvir esses dois contrapontos. Como você disse, né? São contrapontos, mas que, na verdade, fazem parte da mesma constelação, né? Então, vamos nessa. Você conhecer para a gente ouvir. Vamos lá.
Acabou-se o tempo das palavras, vamos esquecer as nossas mágoas. Acabou-se o tempo das palavras, vamos esquecer. E viver, aprender a fazer mais com menos. E viver, aprender a fazer mais. Levantar com o sol nascendo, levantar com o sol, levantar com o sol nascendo, levantar com o sol.
Acabou-se o tempo das palavras, vamos defender as nossas matas.
Acabou-se o tempo, a paz, a calma, vamos defender. E viver, aprender a fazer mais com menos. E viver, aprender a fazer mais. Sem desperdiçar o que temos. Sem desperdiçar o que temos. Acabou-se o tempo das palavras, vamos esquecer as nossas mágoas. Acabou-se o tempo, pão, água, vamos esquecer. E viver, aprender a fazer mais com menos. E viver, aprender a fazer mais.
Você está com Escala Brasileira.